Mas nós vamos tratar de um assunto que acabou se tornando bastante polêmico e vou trazer a lembrança dos nossos ouvintes. Transitou em julgado no Supremo Tribunal de Justiça um processo que visa anular as nomeações referentes ao concurso público fraudado em Capão Bonito do Sul no ano de 2011, exatamente, em 2011. Servidores aprovados naquele concurso já teriam sido afastados dos seus cargos. Nós estamos trazendo agora a participação do assessor jurídico de Capão Bonito do Sul, Dr. Jean Menegaz Bittencourt, para falarmos desse assunto. Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade, doutor Jean. Como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um imenso prazer estar novamente nessa emissora aí para tratar assuntos ligados à administração do Capão Bonito.
Vamos tentar recapitular essa questão aí, Jean?
Vamos. Na verdade, o que ocorreu, tá, Paulo? Para a gente fazer uma síntese aí dos fatos ocorridos aí no pretérito. Aí.
Até porque foi em 2011, né?
2011. Então, o município abriu o concurso para diversas áreas em 2011, tá? Eu não estava na administração, assumimos a assessoria jurídica ali em 2017. Então, foi realizado vários concursos para vários cargos. E o Ministério Público abriu uma operação, tá, e fez uma busca e apreensão em algumas empresas do ramo que realizavam concursos públicos e, com base naquela documentação, ajuizou várias ações em todo o estado buscando a nulidade desses concursos. Tá. Aqui em Lagoa Vermelha, especificamente, essa ação foi ajuizada em 2016 pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, com base em todos os documentos encontrados nessas empresas que realizavam o concurso, detectou algumas falhas. Tá? Vamos assim dizer falhas, porque o próprio juízo determinou que houve fraude. Uhum. Tá? Então, com base nesses documentos, o Ministério Público ajuizou essa ação, buscando a nulidade de todo o concurso. Uhum. Quando a gente assumiu a assessoria jurídica, a gente analisou esse processo e a gente defendia nesse processo que a nulidade só tinha que ser em relação aos funcionários que tinham sido beneficiados dessa fraude. Tá? Uhum. Então, o município trabalhou nesse sentido durante a ação, porque a gente também visualizou, com base nos documentos que estão nos autos, que houve manipulação das provas.
Não teria sido lícito, não foi.
Na verdade, foi os candidatos tiveram. Realizaram a prova e houve alteração das respostas para eles conseguirem obter a aprovação e a primeira classificação e serem chamados. Uhum. Tá? Então, essa ação daí foi julgada em 2019 pelo juízo da terceira vara, que julgou parcialmente procedente para anular, declarar a nulidade desses atos de nomeação.
Quantas pessoas foram beneficiadas naquela ocasião?
São 6 servidores. Eram 6 servidores, hoje estavam trabalhando até sexta-feira, 4.
E agora também foram desligados.
Também foram desligados, face ao trânsito em julgado.
Como é que funciona esses que estavam em atividade, recebendo seus salários e tendo seus benefícios?
E, no meu entender, face eles terem havido uma contraprestação, ou seja, ter devido o labor, eles têm todos os seus direitos relativamente ao regime jurídico dos servidores do município de Capão Bonito garantidos, ou seja, eles receberam o salário, eles recolheram para a previdência do município, então eles têm garantido aquilo que houve a contraprestação, tanto que o município vai efetuar o pagamento do 13º proporcional e eventual férias que eles teriam direito em função do labor durante esse período, ou seja, desde a nomeação que ocorreu em 2011, 2012, até agora, o mês de julho de 2024.
Eles foram ouvidos já nesse processo, doutor Jean?
Sim, eles constituíram advogados, eles apresentaram defesa, foi feita todas as provas. Inclusive, Paulo, para ter uma ideia, o recurso de apelação que eles interpuseram aqui contra essa decisão da terceira vara, ele foi julgado no Tribunal de Justiça em 2020. Uhum. Então, desde 2020, praticamente 4 anos, foi dia 25/6/2020, para ver a coincidência. Uhum. Então foram 4 anos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, buscando essa alteração dessa decisão. Tá? Então, a gente tem, a administração tem conhecimento que, após o estágio probatório do servidor, o artigo 41 da Constituição Federal garante que o servidor só pode perder o cargo em função do quê? De um processo administrativo com ampla defesa ou de um processo judicial transitado em julgado. Tá? E daí, com base no acompanhamento desse processo, dia 7/6/2024, transitou em julgado essa decisão. Ou seja, ela tem que trazer uma efetividade.
Também são citados nesse processo prefeito e vice da época, em 2011, no caso era de Morvan e o vice Wilson Paim?
Não, neste processo especificamente é só com relação à anulação. A gente tem conhecimento que tem uma ação civil pública de ato de improbidade.
Certo.
Que está tramitando. Ainda mas o município não é parte, então não temos conhecimento. Mas ela é referida dentro desse processo. Só que não tem nenhum relativamente a essa sentença. É exclusivamente contra o município que realizou o ato. E os servidores beneficiados.
Juridicamente, quais os próximos passos agora, doutor Jean?
Relativamente a esse processo, o município entende que já está encerrada essas discussões. Por completo.
Evidentemente que as pessoas que participaram desse concurso vão continuar, eles têm a possibilidade ainda de recorrer ou já foram?
Não, agora esgotou-se todas as possibilidades de recurso. Transitou em julgado a decisão.
Então, e essas vagas serão preenchidas agora, doutor Jean?
O município está readequando alguns servidores, tá? Agora tem o período eleitoral, agora começa agora dia 6 de julho, e nós não podemos contratar de forma emergencial, salvo a questão de serviços públicos essenciais. E a justiça eleitoral entende só dois essenciais, questão de saúde e segurança pública. Os demais a gente está impedido de contratar, então a gente vai readequar o quadro.
São setores importantes, com certeza.
Com certeza, todos realizavam suas atividades, estavam laborando. Dois já tinham pedido, ou já havia ocorrido o afastamento. E agora, esses últimos quatro aí que estavam envolvidos nesse processo, foi realizado o ato administrativo, uma portaria, foi assinada pelo prefeito agora, sexta-feira passada.
Que consequências tem a empresa que realizou o processo, doutor Jean?
Aqui nesse processo ela também não era parte, ela está discutindo no processo de improbidade também.
A administração atual tomou todas as medidas e providências que deveriam ser tomadas.
Acredito que sim. Acredito que a gente tentou aí realizar esses atos. Inclusive, havia porque quando se entra com um processo, uma ação civil pública, todo mundo havia uma grande preocupação, tanto por todos os servidores que realizaram, foi um grande concurso. Acredito que mais de 15 pessoas foram nomeadas naquele concurso de 2011, e havia uma expectativa, inclusive, quando foi prolatada a sentença, se era nulo todo o processo, imagine a repercussão que dava.
Seria gigante.
Seria gigante, principalmente para aquele que fez o concurso e tirou a nota e não teve nenhum indício de fraude. Então, a administração, quando eu assumi, o prefeito disse, vamos analisar esse processo com cuidado e vamos se posicionar dentro da legalidade aí que rege a administração, ou seja, observando os princípios. Se tem algum indício, vamos pedir. Se caso não tenha, vamos trabalhar para manter, porque são vidas, os servidores que realizaram um concurso de forma lícita, vamos imaginar, estudaram, de repente fizeram um concurso, foram lá, realizaram prova, são de outras cidades, se mudaram para um município de Capão Bonito, tem toda uma vida, uma história, e
de uma hora para outra,
vão perder tudo. Sem nenhum indício. Daí o município trabalhou em função de manter parcialmente esse concurso. E só com base na questão das provas que foram obtidas pelo Ministério Público, aqueles que houve comprovada fraude, ou seja, manipulação do resultado, o município se e também possuía o mesmo entendimento do Ministério Público para a nulidade dos atos.
Voltando, então, total 6.
Só que 4 estão na atividade, os outros 2 já não estão mais no quadro dos servidores.
De repente, quem está nos ouvindo pode perguntar por que 2 foram afastados num primeiro momento e os outros ficaram até agora, doutor Gê?
Um pediu o desligamento face a passar em outro concurso público na região, e outra servidora teve um processo administrativo interno que determinou a demissão dela.
Então, a administração achou por bem aguardar todo o processo para fazer o desligamento desses outros 4.
Na verdade, havia já uma... teve uma decisão liminar para tentar suspender esses contratos. Ela foi revertida no Tribunal de Justiça em função do direito constitucional de somente com trânsito em julgado. Uhum. Então,
então o município naquela época já teria tomado medidas.
Teria tomado medidas, exato. É. Então já ia ser tomada a suspensão dos contratos, no entanto, o Tribunal de Justiça disse não, ó, não pode suspender os contratos, eles têm que se manter no cargo e só podem perder o cargo em função de decisão transitada em julgado, que agora ocorreu no mês de junho passado.
Evidente que a repercussão ela sempre acontece, mas estamos num ano eleitoral, consequentemente sempre acaba fomentando mais, doutor Jean.
Eu acredito que são situações que ocorreram um tempo bem, bem longínquo. Poxa, nós estamos aí ó, praticamente 23 anos, 2011, 13 anos. Né? É. Então, se passaram 13 anos. Então, a justiça, embora ela tenha todo um procedimento, tenha todos os recursos que são do devido processo legal, chega uma hora que não adianta, não temos mais o que fazer, temos que cumprir a ordem judicial. Uhum. Quando ela esgota-se todas as fases processuais.
Se fala em ressarcimento de valores por parte da administração, por parte até da empresa que realizou o concurso no processo ou não?
Não, não se discute. Essas matérias não se discutem.
Não, né? Não. É, bom, as medidas, então, todas elas foram tomadas, evidentemente que agora a parte de gestão, até a gente convidou o prefeito, está em viagem o prefeito?
Está em viagem a Brasília.
Felipe, né?
Isso.
Certamente vai ter que fazer toda essa movimentação para reposição em alguns setores e dar um encaminhamento aí até o final do ano agora, que já está no final do mandato.
Do
né?
mandato, exato, é. Exato.
Bom, doutor Jean, muito obrigado aí pela participação.
Obrigado até pela oportunidade. Né? Com certeza, é bom a gente deixar esclarecido, porque acho que envolve todo um concurso, todo um ato administrativo que deu efetividade para várias pessoas. Então é bom a gente deixar bem claro aquilo que ocorreu.
E apesar de tanto tempo, ainda se falava muito hoje em Capão Bonito do
com
Sul
nessa questão. Com certeza, os próprios servidores dizem, ah, mas por que está demorando tanto? Como ocorre? A gente sempre era indagado. Não, tem todo um processo e tal, tem que se respeitar esse processo e chega num determinado momento que não há mais possibilidade de interpor o recurso e a decisão, como se diz no termo jurídico, transita em julgado. No momento que transita em julgado, tem que dar efetividade e cumprimento à mesma.
Obrigado e bom trabalho por lá, viu?
Obrigado, Paulo.
Conversamos com o assessor jurídico do município de Capão Bonito do Sul, Jean Menegas Bittencourt, falando exatamente sobre essa questão, né, que acabou se tornando polêmica, registrada lá em 2011, e agora teve, então, uma definição mais concreta.